Em maio, santuários em oração com o Papa pelo fim da pandemia. O Papa Francisco participará pessoalmente dos momentos de oração do terço no primeiro e no último dia do mês de maio. A iniciativa desejada pelo Papa será às 18 horas, horário de Roma, todos os dias do mês de maio em 30 santuários representativos de todo o mundo. Ouça agora a reportagem de Michele Javier, na voz de Silvonei José, diretamente do Vaticano.
30 santuários representativos de todo o mundo conduzirão a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com o tema de toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus para invocar o fim da pandemia. A iniciativa, nascida do desejo sincero do Papa Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, tem como objetivo envolver de modo especial todos os outros santuários do mundo para promoverem a oração do terço junto dos fiéis, das famílias e das comunidades. A oração será aberta pelo Papa Francisco em 1º de maio e será concluída também por ele em 31 de maio. A recitação do terço será transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 18 horas, horário de Roma, todos os dias. Recordamos que desde 17 de abril, de segunda a sábado, ao meio-dia, a oração do terço também foi retomada da Basílica de São Pedro, dirigida pelo cardeal Ângelo Comastre, vigário emérito do Papa para a Cidade do Vaticano e arcipreste emérito da Basílica. Um momento de oração que começou em março de 2020 para dar esperança no início da primeira onda da pandemia e que pode ser seguido ao vivo no site do Vatican News e no canal italiano da Rádio Vaticano.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Irmão, irmão, paz e alegria esteja com você. Eu sou o Padre Joel Neri, parto na Catedral. Este é o programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André, TV Mais. Queremos, ao redor do Evangelho deste domingo, quarto domingo da Páscoa que hoje vivemos, neste dia 25 de abril, rezar e colocarmos-nos diante do Senhor. Hoje ouviremos o trecho do capítulo 10 do Evangelho de João, os versículos 11 a 18. Ouçamos. Naquele tempo disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda muitas outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. O capítulo 10, irmão e irmão, do Evangelho de João é dedicado à catequese que chamamos do bom pastor. E aqui, essa imagem utilizada lá do Primeiro Testamento, atribuída a Jesus, que se apresenta: eu sou o bom pastor, ajuda-nos a reconhecer essa imagem, repito, resgatada lá do Primeiro Testamento para dizer de Jesus. Lá no Primeiro Testamento se fala de Deus, Deus é o pastor que conduz. A exemplo, lembramos lá do Salmo quando fala disso. Jesus, assim na linguagem de João, o evangelista, está se apresentando como Deus conosco. Quem é Jesus? Aquele que vem como um bom pastor dar a vida por suas ovelhas. E o diálogo de Jesus aqui é também uma crítica à religião do seu tempo, em que muitas das lideranças assim se comportavam, né, como mercenários, E Jesus fala de si como pastor verdadeiro que dá a vida pelas ovelhas, não é? E que não as extorque em nada, não extorque a vida de nenhuma daquelas que o próprio Pai coloca no seu redil. E mais, Jesus fala da necessidade de alcançar a outros que ainda não são desse redil. É assim que eu lembro também nesse quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, que como igreja rezamos pelas vocações. Que o bom pastor continue atraindo a si muitos outros, para que também nas experiências do ministério ordenado, das consagrações de vida, da vivência em comunidade, muitos possam continuar a sua missão de bom pastor. Convido você, irmã, irmão, que se reúne diariamente neste programa Verbo, a rezar hoje de maneira especial pelas vocações, rezando pelas vocações específicas em nossa diocese, no mundo inteiro, pedindo pelos que almejam ouvir o chamado do Senhor e responder pelo ministério ordenado, pelos que na vida consagrada se doam. Rezando por eles, eu convido a rezar por toda a igreja, no mundo inteiro, vocacionada do bom pastor que dá a vida e faz com que tenha vida quem nele crê. Rezemos e peçamos que a graça e a bênção venha sobre todo vocacionado, para que saibamos todos ser vocacionados e responder ao Senhor. Nós pedimos a graça e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Por que devemos rezar? Quem é que nunca passou por um deserto espiritual? Quem é que nunca se sentiu árido na vida de oração? Tudo isso faz parte da caminhada. O importante é perseverar e saber esperar. Santo Inácio de Loyola fala de tempos de desolação, mas também temos os tempos de consolação. Isso afirma o mesmo santo. Estes nos servem como reservatórios de céu. São aqueles momentos marcantes nos quais a presença de Deus foi sensível, foi irrefutável. Esses momentos ficam na memória do coração e nos reabastece por uma vida. Com Deus devemos conversar como com um amigo. Aliás, para mantermos uma amizade, o diálogo contínuo se faz necessário. Quando deixamos de falar com alguém, deixamos o espaço de tempo sem encontro ser muito grande, perdemos a intimidade, perdemos o brilho da amizade. Da mesma forma com o Senhor, temos que renovar nossa amizade e o carinho por Ele e pelos que são dEle todos os dias. O encontro diário deve ser agradável. Devemos marcar encontros efetivos e afetivos com nosso Senhor e amigo. Efetivos no sentido de cumprirmos verdadeiramente o horário e o lugar, e de preferência sempre os mesmos. Crie o seu tempo e espaço de oração. E afetivos, porque devem ser marcados pelo amor, acima de tudo, encontros de louvor e ação de graças. Essa experiência nos faz experimentar o céu, e mesmo quando as nuvens parecerem encobrir o brilho do sol, no coração uma certeza permanecerá. O sol sempre estará lá, com seu intenso brilho. A vida de oração nos faz perceber que onde parece não haver caminho para nós, Deus faz um. Quantos são os testemunhos nesse sentido? Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Que Maria, mulher do silêncio e mestra de nossa vida espiritual, seja nossa companheira e guia. Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Com estas palavras, Jesus revela a vontade do Pai para a sua igreja, que é uma só, mesmo que os seus membros sejam temporariamente afastados. Temos a convicção de que um dia todos nós viveremos a unidade do Espírito Santo. Quando nos propomos a pastorear o rebanho do aprisco de Jesus, precisamos ter um espírito de unidade com ovelhas de outros rebanhos. O próprio Jesus nos diz que vai chegar a hora em que haverá um só rebanho e um só pastor. Para isso, enquanto caminhamos, todos os que seguem Jesus precisam tê-lo como modelo do bom pastor, trabalhando para que suas ovelhas não se desviem do caminho, atraídos pelas benesses da vida. Jesus mesmo é quem nos ensina que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui na terra, de alguma forma, nós todos também somos chamados a pastorear as ovelhas do rebanho do Senhor. A todos nós, como pais, mães, educadores, religiosos, governantes e todos os que estamos à frente de algum empreendimento e que conduzimos os filhos de Deus, Ele confiou a missão de zelar pelo seu rebanho. Precisamos, então, trabalhar para que isso aconteça e ter em mente que o bom pastor não abandona as ovelhas que lhe são entregues. Temos que estar vigilantes e intuir se elas realmente estão reconhecendo nossa voz de pastor, a voz de Jesus, e se estamos também dando a nossa vida por elas. Dar a vida é dispensar cuidado, zelo, atenção, amor para exortar, direcionar, mas principalmente dar testemunho de vida.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Nesses dedos calejados da viola e do arado. lado. Vai correndo o terço nessa procissão. Sou caboclo lavrador, violeiro cantador. Sou fiel romeiro, homem de fé.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.